É com satisfação que eu volto à Bandeirantes para prestar contas do trabalho que faço na Assembleia, mas também para ouvir as demandas que tem a comunidade, que tem o município. E hoje aproveito esse espaço também para agradecer o apoio, né? Estou lá na Assembleia e este mandato vai até 31 de janeiro de 2023. Então nós temos um tempo aí de 4 anos para fazer bons projetos e fazer a defesa daquilo que é de interesse público. Já temos mais de 60 leis aprovadas da nossa autoria e temos já em torno de 140 projetos tramitando que precisam ser apreciados pela Assembleia, que são projetos bons, né? São projetos que dialogam com a segurança pública, que dialogam com a educação, com a saúde, com as pessoas com deficiência, com as pessoas idosas, né? Com a nossa juventude e com a nossa agricultura. Especialmente a agricultura familiar, que precisa de mais apoio do Estado. Temos um eixo também importante do trabalho, que é a defesa das mulheres, né? Porque as mulheres possam viver em paz, né? Inclusive a violência contra a mulher no Brasil e aqui no Paraná ela é muito grande. O Brasil é o quarto país mais violento para as mulheres no mundo. E o Paraná, dentro do Brasil, é o terceiro mais violento. Então nós precisamos ter leis, né, ter projetos, programas que evite esta violência contra a mulher. Então só nesse eixo de atuação tem 12 projetos da nossa autoria, já tem algumas leis aprovadas, como por exemplo a Patrulha Maria da Penha, né, que o Estado vem implementando e tem que implementar em todo o território paranaense, projetos que para dar proteção, mas também projetos para fazer com que a mulher seja protagonista, né? Que ela possa estudar, aquela que ainda não teve oportunidade de estudar, mas que ela possa também aprender uma profissão, aquela que não tem uma profissão, e ela possa empreender, ela possa ter também dependência econômica, porque muitas vezes ela se sujeita às agressões, né? De um companheiro, de um marido, porque ela depende financeiramente desse agressor, e ela precisa ter independência financeira. Então nós estamos trabalhando para que possamos fazer com que os homens também no Paraná entrem nesta luta. Por isso criamos a Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres no Estado do Paraná e tenho a tarefa de coordenar essa frente. Aproveito esse espaço para convidar os homens que estão ouvindo, né, a rádio para integrar esta frente. Nós precisamos ter paz em casa. Não justifica violência contra a mulher de jeito nenhum. Né? Nós podemos viver em paz, né? E isso faz bem para as famílias, faz bem para o Estado. Veja bem, o Estado tem que ficar tendo despesa para combater a violência contra a mulher. Então isso pode ser evitado. Então é um dos eixos de atuação lá na Assembleia. Nós estamos também fazendo uma atuação para que a educação ela seja também ampliada e que tenha mais qualidade, que tenha mais investimento em educação. Então, nesse sentido, tem projetos bons da nossa autoria, já tem leis aprovadas também tratando da educação. E com a educação, a gente não dá conta de resolver tudo, mas sem educação a gente não avança. Então, a educação é fundamental. Desde da infância, né, da educação infantil, passando pelo ensino fundamental e médio e chegando no ensino superior. Então, para que a gente possa ter vagas, né, suficiente no Estado, nós precisamos de investir mais. Então, trabalho muito também lá na Assembleia para que a gente possa avançar.
Deputado, entrando nessa questão da educação, a princípio, né, dentro de 36 países num ranking, né, entre Estados Unidos, entre Rússia, China, o Brasil é o 35º colocado na educação, ou seja, 36 países é o 35º. O senhor destacou bem a melhoria da nossa educação. No contexto geral, melhoraria cada dia mais, digamos que investindo um pouquinho mais na educação pontualmente?
Exatamente. A OCDE foi semana passada, divulgou um estudo que ela fez com os 39 países, né, pesquisados, e o Brasil ficou lá na lanterninha em investimento por aluno. Então isto é grave. Então nós precisamos aumentar o investimento dos nossos estudantes. Nós perdemos para países da África, por exemplo, que também são membros da OCDE, e países com um PIB menor do que o nosso. Então nós estamos ainda investindo pouco em educação. Precisamos investir mais. Se você olhar, precisamos melhorar. Então temos condições de melhorar. Eu fui proponente, né, como presidente do Sindicato de Professores e Funcionários de Escola. Na ocasião eu não era deputado, mas eu propus que o Paraná ampliasse de 25% para 30% o investimento em educação. E esta emenda constitucional foi aprovada. Isso foi aprovado no dia 20 de outubro de 2006. Né? E implementada a partir de 2007. Então, o Paraná, diferente dos demais estados, né, passou a aplicar no mínimo 30% das receitas de impostos na educação. Esse 5% a mais está significando, por ano, em torno de 2 bilhões a mais para a educação. Por isso que o Paraná pôde avançar tendo universidades estaduais. Nós, na época, tínhamos 5, hoje nós temos 7 universidades estaduais, inclusive Universidade do Norte Pioneiro, a UEMP, né? Inclusive em Bandeirantes, né? Então, veja, nós hoje somos o estado que mais tem universidades estaduais. Se a gente não tivesse aumentado em 5% o investimento em educação no Paraná, as nossas universidades não podiam funcionar, porque os 25% que já investimos ia ficar praticamente para a educação básica, e o ensino superior ia ficar sem investimento. Então, essa foi uma medida importante, né? Eu participei dessa discussão, o movimento foi vitorioso, e hoje o Paraná, então, pode dizer ao Brasil que tem, além da educação básica, tem 7 universidades estaduais. E por isso, milhares de jovens no Paraná só conseguiram fazer a universidade porque tem as universidades estaduais. Então, o Paraná já vem investindo um pouco mais, né, do que outros estados no Brasil. Mas ainda assim, nós precisamos investir mais. Isso faz bem para o desenvolvimento do nosso estado e do nosso país.
Deputado, outra questão também seria a segurança pública. Como o senhor está vendo a nossa segurança pública do nosso estado?
Veja, eu fui autor de uma emenda constitucional, a emenda número 29, que modificou a remuneração, a forma de remunerar a nossa polícia militar e a polícia civil. Também faz diferença na carreira. E nós precisamos melhorar, inclusive, a carreira dos nossos policiais civis e militares. No caso dos militares, os praças têm um tratamento muito diferente dos oficiais. Nós precisamos dar o mesmo tratamento aos praças, porque eles que vão para as ruas, colocam suas vidas em risco para salvar a população, para proteger a nossa população. E os praças se ressentem, né, desse tratamento diferenciado. E nós precisamos fazer com que os nossos praças, né, e no caso também da Polícia Civil, os investigadores, né, os escrivães, também tenham um tratamento respeitoso. Então, estamos atuando, né, para que haja alteração das carreiras, né, para melhorar a carreira. Porque já tem estados que já fez a sua lição de casa e aí já está melhorando a segurança. E nós temos um problema no Paraná, que é o efetivo muito pequeno. O nosso efetivo, ele é menor do que o efetivo que tínhamos há 25 anos atrás. E a nossa população aumentou muito. Santa Catarina é um estado vizinho nosso, tem muito menor habitante, mas tem muito mais efetivo policial. Inclusive, remunera mais os policiais. Tem um salário melhor do que o nosso aqui. Então, nós precisamos tratar com muito mais respeito, com muito mais cuidado, a nossa polícia, tanto a militar como a polícia civil. Estou empenhado, um dos eixos de atuação do nosso mandato é a segurança pública e queremos que o novo governo, né, e o novo governador entenda isto, né, e saia de fato na defesa da nossa polícia.
Saúde.
Saúde também é um outro eixo que nós atuamos, né? E estamos com um número de trabalhadores na saúde insuficiente. Então, é preciso ampliar o número de servidores. E os servidores, eu acompanhei, inclusive, alterações na carreira do servidor da saúde, mas é preciso que essa carreira alterada seja implementada, porque ali precisa de promoção, de progressão, e também é preciso um número maior, né? Assim como na educação, né? Nós precisamos de concurso público. Assim como precisamos na polícia, precisamos na saúde, precisamos na educação. Nós estamos com uma defasagem muito grande, né, de falta de servidores. E aí, no caso do Estado, ele contrata professores temporários, mas vem contratando e refazendo o contrato há anos. E esse professor, que são mais de 20 mil, com contrato temporário, ele não tem carteira assinada 12 meses, é 10 meses. Então ele fica inclusive até para contribuir para a Previdência, né, ele não contribui com 12 meses por ano. Então isso vai fazer muita diferença na vida desse professor. Então é preciso concurso público para professor, para funcionário de escola, para a saúde, para várias áreas, porque o pessoal vai aposentando, né? E aí, quem que vai suprir esse lugar? Então é preciso fazer concurso. É uma das atuações nossas lá também, na defesa do serviço público dos servidores. Lá na Assembleia, nesse momento, estou coordenando a bancada de defesa do servidor e do serviço público.
E, portanto, essa reunião aqui em Bandeirantes foi muito bem proveitosa pelo jeito, né, deputado?
Veja, daqui estou levando contribuições importantes, inclusive para a área de segurança pública. Estou levando contribuições importantes para a área de defesa da mulher. Nós vamos estar marcando reunião em Curitiba e quero que essas lideranças de Bandeirantes estejam conosco lá, tanto com o presidente do Tribunal de Justiça, né, para tratar da questão da mulher, né, e também nós vamos conversar com o comando-geral da Polícia Militar e queremos que também os representantes aqui que discutiram conosco, esteja conosco lá também no debate com o comando da Polícia Militar.
Deputado, antes de mais nada, muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal da Rádio Cabiúna. Algo mais que o senhor queria acrescentar para os nossos ouvintes de Bandeirantes Região? A nossa Rádio Cabiúna está à disposição.
Eu quero mais uma vez agradecer e colocar o nosso mandato sempre à disposição, dizer que o mandato não é meu, o mandato é da população, o mandato é público. Então, pode nos alcançar, nos cobrar, né, seja por telefone, por e-mail, ou pelo Facebook, o Instagram, que eu estou também nas redes sociais, pode nos cobrar. Nós temos a obrigação de atender bem.